Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Tá com frio, Vera?
Tá frio, tá frio. Semana inteira de frio.
É. Amanhã é mais fria do ano hoje.
Quase fiquei na cama, mas tive que vir pro Jornal da Manhã, Patrick Santos.
Não teve
deu.
Jeito, né, Vera?
Boa tarde a todos.
Vamos então ao Rio de Janeiro. Lá acho que não tem tanto frio assim, né? Carlos Andreasa, salve Andreasa!
O clima aqui, eu até prefiro mais frio, né? Eu gosto desse clima daí de São Paulo, mas sobreviverei, Patrick Santos. Vamos com tudo.
Então semana que vem você vem para São Paulo passar frio aqui, tá bom?
É isso aí.
Vamos ao Pantanal, ainda lá o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick. Estamos aqui no Pantanal, junto com as onças, com os jacarés, com as araras, enfim, com a riquíssima fauna brasileira. E um grande abraço para você, para Vera, para o Carlos Andreasa, nossos amigos da Jovem Pan. Vamos lá.
Vamos lá, então, aos destaques da edição de hoje. Advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira entrega à Câmara dos Deputados a defesa de Michel Temer contra a denúncia, né, da Procuradoria-Geral da República, que acusa o presidente de corrupção passiva. A gente vai falar desse tema já, já. Pagando caro, a liberação de verbas para emendas de deputados e senadores dispara depois da delação da JBS. Será que o governo anda gastando demais para conseguir apoio? Por outro lado, faltando verba. Polícia Rodoviária Federal anuncia redução do patrulhamento. A corporação diz que não consegue nem fazer a manutenção das viaturas. Assunto polêmico também no 3 em 1. A USP aprova cotas raciais e de escola pública na FUVEST pela primeira vez na história. E esse é o assunto aqui da pergunta do 3 em 1 hoje, nosso WhatsApp, né? O que você achou dessa decisão da USP de adotar essa nova política em seu vestibular? Mande a sua mensagem de voz pelo número 11 931 17 0620, 931 17 0620. Estamos em AM e FM também, por imagens pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Twitter. Bom, vamos ao primeiro tema do dia. A defesa do presidente Michel Temer protocolou agora há pouco a defesa contra a denúncia, né, de corrupção passiva da Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue pelo criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira na Câmara dos Deputados. O advogado de Michel Temer reiterou que a gravação é tecnicamente duvidosa e as provas, segundo ele, são seletivas. A gente separa um trechinho do que disse há instantes o Cláudio Maris de Oliveira. Coloca aí, Reginaldo, vai lá.
Fizeram uma prova unilateral e, digo mais, uma prova seletiva.
Ele tem uma cara de
porque
cachorro.
Porque existem nos autos depoimentos favoráveis ao presidente da República que não foram mencionados na denúncia. A prova é seletiva. Selecionou-se aquilo que interessava à acusação.
E aí, Vera, quais os caminhos daqui para frente? O que você achou dessa estratégia de defesa?
Pois é, aquilo que eu falei ontem aqui, falei de manhã também, há uma defesa que mescla as linhas jurídica e política, mas principalmente jurídica. Ela tem 11 capítulos e nesses 11 capítulos ele procura desmontar cada uma das acusações do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele diz, além disso, que o áudio não podia ter sido usado como prova, que não há nenhuma ligação de propina para o presidente Michel Temer, que não há além desse áudio que contamina todo o resto da prova, nada que evidencie a culpa de Temer, que o Procurador-Geral da República foi assodado, é uma palavra que ele usa, aí já entrando um pouco nessa seara política, que é de acusar a Procuradoria de perseguição com o presidente. Então ele vai ponto a ponto procurando esvaziar de sentido jurídico e preencher de sentido político a ação do Ministério Público. É uma tentativa de dar aos deputados que vão, que eles esperam que votem a favor do presidente, discurso para dizer nas suas bases por que tomaram aquela atitude, por que não levaram adiante a denúncia contra Temer. É difícil ver se vai colar, Patrick, porque os fatos vão se sucedendo, eles são negativos para o presidente, como o de ontem, a prisão do Gedel Vieira Lima, e é difícil traduzir essa coisa jurídica para o eleitorado lá na ponta, que acha, como a gente tem visto em levantamentos, em pesquisas, que o governo é ruim, que o governo lhes tira direitos e que o governo, além de tudo, está envolvido em corrupção. Então vamos ver como é que o governo leva nos próximos dias essa negociação do apoio e se a defesa vai surtir algum efeito nos deputados que até então estavam indecisos ou pelo menos não declaravam seus votos.
E a gente vai falar já da escolha, né, do deputado Sérgio Sveiter para a relatoria, mas antes, o que você achou da colocação do Maris de Oliveira, Andreazzi, dessa estratégia aí de defesa do governo?
Em primeiro lugar, o governo não está nem aí para o povo, né? Aliás, como de regra, os governos não estão, os governos brasileiros. Nesse momento, toda a mobilização do governo federal está voltada para o Congresso Federal. Em parte pequena, para que se avancem as reformas, sobretudo a trabalhista, essa que está melhor encaminhada, mas também porque fazer avançar a reforma trabalhista, mais do que o mérito da reforma em si, que é importantíssima, fazer com que avance significa mostrar vitalidade política, capacidade de sobreviver. Então esse é um empenho do governo. E o outro empenho mais importante é o de convencimento, com meios eventualmente não necessariamente republicanos, como nós temos visto aí, de que não há razão para que a denúncia contra o presidente seja aceita. Eu ainda não li, ainda não tive acesso ao conteúdo da denúncia do Maris, mas como a Vera disse, é muito fácil, e ele mesmo já explicou o teor dessa defesa. O mais importante para mim, eu tenho falado isso com frequência, falei isso na minha coluna de ontem no Globo, é a tentativa, e é lamentável, mas há motivos para se desqualificar o Instituto da Delação Premiada, não per si, mas pelos motivos, pelo modo como ele tem sido usado ultimamente. Uma perversão da delação premiada, né? Que é aquilo em que se fundamenta ou tenta se fundamentar a denúncia contra o presidente Temer, que é sim uma denúncia assodada. Eu tenho falado disso aqui com frequência. A delação premiada deveria ser ponto de partida sigiloso para se aprofundar investigações, para se levantar provas que subsidiassem o juiz na hora de sentenciar. No caso do Michel Temer e em vários outros, porque isso também tem acontecido em Curitiba, está aí o perigosíssimo caso do Vaccari. O Ministério Público está numa enrascada no modo do seu procedimento. A delação premiada se tornou um fim em si, se tornou prova. E nós sabemos que haverá uma resistência judicial em instâncias superiores imensa a que se possa considerar a delação premiada per si uma prova. A resistência vai ser muito grande e é por aí que o Maris, o advogado do Temer, tenta desqualificar a denúncia do Janot. Ela é assodada, ela investigou pouco, ela tem muita suposição, muita sugestão, muita ilação, muitas ideias, alguma torcida, mas é fundamentalmente inconsistente. Ah, isso é uma questão jurídica. A Câmara, que vai avaliar, precisa de elementos políticos para formar a sua decisão. É nesse choque que se decidirá o futuro do presidente da República.
Você concorda, Madu?
Eu concordo no seguinte, a delação premiada é o fato novo que aconteceu, digamos assim, no panorama político brasileiro, jurídico-político, né? Esse instrumento da delação premiada. E ele, como tudo que é novo, né? Você, às vezes, eu acho que você não sabe lidar direito com aquilo como é que funciona o alcance, aonde que pode ter furo ou não, aonde que você pode ter exageros, né? E isso tudo eu concordo, né? Pelo ineditismo, né? E pela extensão que está sendo. Agora, eu acho que, inclusive, pela decisão aí da semana passada do Supremo, é uma instituição que veio para ficar, que provavelmente vai ser aperfeiçoada. No caso específico aí das denúncias do presidente Temer, você vê que eu não li na extensão todo arrazoado lá da defesa, mas os caras usam subterfúgios jurídicos para, de certa forma mesmo, no mínimo, diminuir o valor do que o Joesley entregou. Agora, vamos ver como é que se manifesta antes dos deputados, porque o legislativo é aquele negócio, né? Pagou, passou, toma lá, dá cá. Agora, realmente, eu fico mais interessado em saber qual é o posicionamento das cortes com relação às delações premiadas como um todo. Agora, só para nunca é demais lembrar, é um negócio que eu tenho pensado muito aqui, que o Andreasa está batendo nessa tecla já há vários dias, depois é o seguinte, que o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, o grande, o chefe da quadrilha, nessa história toda, está lá quietinho, né, sem importunado, não é verdade? E as reformas hoje são segunda ou terceira prioridade, né, na pauta do Congresso Nacional. Quer dizer, são coisas assim que hoje estamos entregues a essa novelinha aí, Michel Temer, né? Vai ser aceito ou não a denúncia. E isso é muito, muito, é mesquinho e é pobre, né? Isso empobrece não só a política, né? Empobrece o futuro do Brasil.
Sobre a delação premiada, é claro que ela sozinha não é um elemento de prova, a lei é muito clara a esse respeito e eu acho que a Lava Jato tem dado já decisões que mostram que ela precisa de elementos de corroboração, que o delator tem de apresentar esses elementos sob pena da delação não servir para condenar e também não servir para dar os benefícios. Teve delações que foram, voltaram, foram e voltaram porque faltavam elementos de corroboração. A do Pedro Correia foi uma delas. E agora o Vaccari acabou de ser absolvido em um dos processos nos quais ele é réu, era réu, justamente porque a segunda instância entendeu que não haviam sido dados esses elementos de corroboração. Então, o sistema de múltiplas instâncias, o sistema aí de recursos, funciona justamente para que o Instituto da Delação seja confrontado com o que a lei pede que ele entregue, pede que seja feito a partir dele. Então, eu acho que é um instituto que, claro, está em aperfeiçoamento, é novo, mas é de uma utilidade central, fulcral, não dá para abrir mão dele, sob pena da gente retroceder para um estado em que não havia punição para crime político, não havia punição para crime do colarinho branco. Vamos pensar que no Mensalão ele foi usado com muita moderação, o único que fez foi o Lúcio Bolonha Funaro, que está envolvido agora de novo. Foram feitas as primeiras condenações e as primeiras prisões de políticos naquele caso, mas se você pensar o que havia de provas ali, é um volume muito, muito, muito menor do que existe no Petrolão. É um décimo, um milésimo do que existe no Petrolão. Você tinha o fundo Visanet, que abasteceu as contas das agências do Marcos Valério, que abasteceram deputados, abasteceram políticos. Você tinha este vínculo, que era um vínculo de prova. E a partir daí você estabeleceu a cadeia de comando. Agora você tem delações que entregam a cadeia de comando inteira, de várias quadrilhas. E entregam porque as pessoas participaram disso. É sempre bom lembrar que o delator está confessando um crime. Ele está recebendo um benefício, mas ele está confessando um crime. Não é porque a delação da JBS recebeu, a meu ver, a de todos nós, um benefício demasiado que a gente vai passar por em xeque o Instituto da Delação. Eu acho que isso não está em discussão e a decisão, o Madureira falou bem, decisão da semana passada do Supremo, eu acho que colocou as coisas nos trilhos, deixou a delação onde ela tem que estar. Sobre o Temer, na semana que vem o relator deve ler na segunda-feira o seu relatório, né? E aí a gente vai saber em que linha ele vai. Acho que era o caso da gente discutir pouco
então,
esses Vader,
então,
né?
É isso que eu queria...
do Rio.
Mas deixa eu dar um...
Tá,
deixa eu falar um pouquinho sobre...
Claro.
Sobre delação ainda.
Vai lá.
Que é o seguinte. eu sou a favor da delação premiada. O que eu questiono, e acho que é o nosso papel questionar, todos nós questionamos, é o modo como ela tem sido usada. Inclusive, saindo um pouco de Brasília, indo para Curitiba, para botar o juiz Sérgio Moro em apuros. Né? Sem dúvida nenhuma que a demora em apresentar a sentença do Lula decorre da pressão que aumentou graças à decisão do TRF4 da região lá de Porto Alegre, que absolveu o Vaccari, alegando falta de provas numa sentença fundamentada, sobretudo, em delação premiada. Então, o Moro agora está sob pressão da denúncia entregue a ele pelo Ministério Público Federal, que tem sido, sobretudo, baseado em delações premiadas. E delações premiadas vazadas seletivamente. Isso em todo lugar. O que eu quero dizer com isso? É que a gente pode chegar a um cenário em que o Lula, eventualmente condenado pelo juiz Sérgio Moro, seja absolvido pelo mesmo motivo que o Vaccari foi na segunda instância, e se torne uma espécie de vítima do sistema. Ele faz isso como ninguém. Eu sou vítima do sistema, fui perseguido, mas agora está aí provada a minha absolvição, etc. e tal. O Michel Temer, por outro lado, Michel Temer, Aécio Neves, os outros enrolados nessa história, os outros criminosos da história, esses, ao contrário do Lula, nesse momento, que o Lula está para ser sentenciado, hein? Os outros já estão condenados, ainda na etapa da investigação, ainda na etapa da denúncia. Então a gente pode chegar ao ano que vem, no ano eleitoral, com o Lula. A gente pode chegar ao ano que vem com o Lula redimido, absolvido por falta de provas, e os outros, independentemente de julgados, ainda com julgamentos por vir, condenados absolutamente por critérios políticos, porque é o que está em curso agora em Brasília.
Eles estão no exercício do mandato, se defendendo. Um estava na tribuna, o outro está no palácio. Não vejo essa distinção.
Mas politicamente condenado.
E politicamente o Lula não está condenado?
O Lula está fazendo, aliás, como ele faz melhor do que ninguém, como eu tenho dito aqui diariamente, nesse nivelamento por baixo, nessa troca de chumbo grosso, ele é o maior beneficiário. Ele é aquele que melhor sabe sair disso. Ele é o grande beneficiário desse cenário em que está todo mundo chafurdado.
Você acha que ele não está condenado politicamente, então, como colocou a Vera?
Ele não está condenado politicamente porque ele tem militância. Porque ele tem lá os 20%
dele. Mas aí a culpa não é do Ministério
dele,
Público,
são suficientes para que ele... Ah, bom, a culpa tem que ser de alguém. Minha não é.
Não, da militância. Se ele tem militância, é porque ele tem militância.
Eu vou atribuir responsabilidade, eu vejo seletividade nos vazamentos, eu vejo um Ministério Público Federal, aí referindo basicamente a Brasília, que opera claramente de modo diferente depois do impeachment, com denúncias fatiadas. Por exemplo, por que o Ministério Público nunca denunciou o Aloysio Mercadante? São tantas questões que aparecem aí
relativas àquele período. O Mercadante
não,
não tem
quando
fome,
ele era ministro
é
de Estado. Vera, ele era ministro de Estado. Quando surgiu uma denúncia contra ele, quando surgiu uma acusação contra ele, o Janot não fez nada. O Janot nunca fez nada contra os petistas. Fez a partir do impeachment. Aí ele virou um novo procurador-geral da República. E, não importa, aquilo que a gente conversou na semana passada, lá na frente, quando chegar o momento da dosimetria, quando as penas forem esclarecidas, até é possível que se estabeleça a justiça, que os petistas sejam devidamente punidos por serem, de fato, os protagonistas na ascensão da JBS. Mas o efeito político do que se faz hoje, o impacto político, não está sobre o Lula, sobre a Dilma, sobre o Luciano Coutinho e sobre o PT. Está sobre o Michel Temer. Bom, isso tem consequências.
Bom, vamos avançar um pouquinho. Claro que está relacionado a tudo isso que a gente está dizendo, né? A partir da entrega da defesa, que a gente falou há pouco, né? Do advogado Cláudio Maris de Oliveira, a defesa do presidente Temer, a CCJ terá 5 sessões do plenário para discutir e votar o parecer elaborado por Sérgio Sveiter. O deputado do PMDB do Rio de Janeiro foi escolhido para ser o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na noite de ontem, né? Foi escolhido logo depois que encerramos aqui a nossa edição do 3 em 1. A decisão foi do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco. Ô, Madu, começa esse tema com você. Você acha que a escolha do Sveitter foi melhor para o Planalto ou para a oposição?
Olha, eu acho que foi melhor para o Planalto, entendeu? O Sveitter é amigo da bancada, né? Pode-se dizer, assim como o Rodrigo Rocha Loures, é de total e integral confiança. Muito embora hoje nos jornais ele já fez questão de dizer que será isento, independente e tudo mais. Mas eu acho que isso é papo para inglês ler, né? No caso. Porque eu não sei mesmo. Vamos ver o que vem por aí. Né? Da onde que vai essa independência toda dele. Agora, que ele foi escolhido a dedo, né? Para ser o relator, eu já não tenho a menor dúvida, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu preferia 10 mil vezes Espiridião a mim, que inclusive é um cara experiente, é um parlamentar já bastante vivido, experimentado, é um cara que não é do PMDB, né? Se não me engano ele está no DEM agora, enfim, mas é um cara sério, né? Um cara de posição e por isso mesmo não foi escolhido. Então eu estou, é aquela história do São Tomé. É ver para crer, né? Por enquanto, não creio, né? Eu creio que deixou muito contente lá a troika, né? A troika do Planalto, né? Que está homiziada lá no Planalto, os três que sobraram. Não acha não, pessoal?
O que você acha, né?
Acho que sim. É, só voltando um pouquinho na coisa da diferença de ritmo, e longe de mim defender o Janot, porque eu também tenho algumas restrições ao trabalho dele, tá? O que justifica a pressa no caso Temer e o que justifica o fato de ser o próprio Janot que está agindo? Ele é o Procurador-Geral da República, o Temer é o Presidente da República e os crimes estão sendo cometidos agora. É, houve uma ação controlada. O que isso significa? Significa que a partir da entrega do áudio da conversa do Temer com o Joesley, se iniciou uma ação controlada que flagrou crimes em andamento, crimes sendo cometidos naquele momento. Isso justificou uma ação imediata da PF e do Ministério Público. Prenderam lá, foram lá, prenderam o Rocha Loures, prenderam a Andréa Neves, prenderam os parentes do Aécio, porque havia crimes sendo cometidos naquele momento. Crimes em andamento, precisava ser interrompida a cadeia criminosa, o cometimento de crimes. Então, isso justificou a pressa. Por que justificou a pressa na denúncia? Porque a lei diz que quando tem investigado preso, você precisa apresentar a denúncia com prazo, tem um prazo para isso. Então, por isso, o Janot teve um prazo para denunciar o Aécio, prazo para denunciar os parentes dele, prazo para denunciar o Temer e o Rocha Loures. No caso da Dilma, do Lula, por obstrução de justiça, existia um inquérito que pegou a Dilma, o Lula, José Eduardo Cardoso e o Aloysio Mercadante. Esse inquérito estava em andamento, foi prorrogado a pedido da PF e, quando estava ainda em andamento, a Dilma sofreu impeachment. Todo esse pessoal perdeu o foro, desceu para Curitiba e está lá em Curitiba. Então, é por isso que tem uma certa... Isso significa que o Janot não tem um parti-pris contra o PMDB? Não, não significa. Mas há aí distinções, caso a caso, que explicam um pouco o ritmo de cada um deles.
Estava mole no Janot e continua... Estava mole sob o Janot, o andamento desses processos contra os petistas, e quando caiu para a primeira instância, continuou mole. É essa a explicação, não tem outra. A mudança de comportamento do Janot é uma das coisas mais escandalosas da República a partir do impeachment. E ele tem pressa, sim. A pressa dele é muito simples. O mandato dele termina em setembro e ele quer deixar um legado. E eu quero ver, com essa pressa com que ele se comporta, o tipo de denúncia, porque, olha, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai oferecer denúncia irresponsavelmente relativa às delações da Odebrecht. Que tipo de denúncia, que teor de denúncia será essa? E não poderá dizer que não teve tempo, hein? Mas está tão dedicado a derrubar o presidente que vai agora, faltando 2 meses, talvez menos, começar a preparar uma denúncia a mais importante de qualquer maneira, porque ele quer deixar um legado. É o primeiro procurador-geral da República da história que tem a pretensão de deixar um legado.
Bom, gente, eu queria só saber o que vocês acham da escolha do Sveter.
Do Sveter?
Desculpa.
Fala, Vera, depois eu falo.
O que, que você acha?
Eu conheço pouco o deputado, mas ele é ligadíssimo ao Rodrigo Maia. Com ele, tem uma relação antiga, desde muito antes de ser deputado. Foi ligado também aos governos ali do Rio, foi secretário no Rio. E eu acho que ele, em relação ao Temer, é de neutro para negativo. Por quê? Porque além de ter essa ligação maior com o Rio e com o Rodrigo Maia do que com o presidente, apesar de ser do PMDB, ele é ex-advogado da Rede Globo. E aí o Palácio está bem preocupado com isso. Eu conversei com assessores do Temer ontem. E o fato dele ser ligado à Globo, que eles identificam estar numa campanha pela queda do presidente, preocupa, sim, o entorno do Temer.
O Andreasa não falou ainda sobre o tema. Vai lá, Andreasa.
Ele foi presidente o Sveter, né? O Sérgio Sveter faz parte de uma família aqui muito ligada aos meios jurídicos. O irmão dele, Luiz Sveter, foi presidente, desembargador, presidente do tribunal. Ele foi duas vezes presidente da OAB, o Sérgio Sveter. Foi secretário do Sérgio Cabral, mas também ligado ao Garotinho, também ligado à Rosinha. Eu acho a indicação dele um desastre. Certamente um desastre para o Michel Temer. Por quê? Ele é do PMDB, do partido do presidente. Se ele apresenta um relatório a favor do Temer, vão dizer que é marmelada. Se ele apresentar um relatório contrário ao Temer, ou seja, sugerindo o acolhimento da denúncia, o que eu acho que acontecerá, eu acho que ele votará contra o Temer, será uma desmoralização tremenda. Será alguém de seu próprio partido recomendando a denúncia ao presidente. Ou seja, uma desgraça, um sinal de que a casa realmente está caindo na Câmara. Então, seja qual for o cenário com o relatório para o Temer, bom não é. Bom não é.
Legal, gente, é claro que a gente vai continuar nesse assunto ainda, né? A gente vai falar sobre o toma lá da cá e o preço que o governo está pagando para tentar se manter no cargo, né? Da reunião do Temer ontem com vários parlamentares. Eu tenho certeza que esse assunto vai render muito, então vamos fazer uma parada e voltamos já já. Vai lá, Reginaldo.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta com o 3 em 1 desta quarta-feira, e ontem, a gente falou inclusive aqui, né? Ontem o presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares durante mais de 13 horas. O objetivo, conquistar apoio para barrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E um dado importante. Depois da delação da JBS, viu, Vera, Andreasa e Madureira, a liberação de recursos para emendas parlamentares disparou. Dados do sistema de gastos orçamentários do governo federal apontam que nos primeiros 5 meses do ano, o Palácio do Planalto transferiu para deputados e senadores 959 milhões de reais. Só no mês de junho, depois da delação, esse valor foi de 529 milhões. Começo com você, Vera. O Palácio do Planalto está prometendo que não pode cumprir?
Está liberando emendas, vai provavelmente liberar tudo que tem de restos a pagar de anos anteriores e comprometer tudo que existe no orçamento para emendas este ano. Acontece, Patrick, que é um ano de bastante restrição orçamentária. Começa a vigorar a PEC do teto, que tem que levar em consideração a inflação medida no ano anterior. Para esse ano, tudo bem, que a inflação ainda estava alta, mas o ano que vem a previsão é que a inflação não passe de 3%. E a gente vai ter um aumento só em despesas obrigatórias, INSS, aposentadorias, benefícios para, por exemplo, seguro-desemprego e outros, que já ultrapassa os 7%. Então, aí você já tem um orçamento menor que o deste ano em pleno ano eleitoral. Um governo que não consegue nem cumprir repasse de verba para a Polícia Federal emitir passaporte. E agora, a gente hoje tem um problema da Polícia Federal Rodoviária que está fechando postos, com menos veículos. Então, é um governo que está gastando para se manter, para manter o pescoço do presidente, empenhando tudo em emendas que poderiam ser seguradas sem prejuízo de nenhum programa importante, deixando de repassar dinheiro para programas importantes e com a iminência aí de não cumprir nem a sua meta fiscal e nem o teto, e nem fazer cumprir a lei. Agora é uma lei do teto de gastos. Então, até essa história de que o Temer estava pondo as contas em ordem está indo para as cucuias diante da crise política.
Está indo para as cucuias, Marcelo Madureira.
Não, a Vera tem toda a razão. A situação das contas públicas é gravíssima. Hoje mesmo teve um artigo importante do Estadão sobre isso. O que o presidente está prometendo, eu não sei se ele vai poder entregar. Agora, entregando ou não, mostra o descaso que ele tem com essa questão central, que são as ordens dos gastos públicos. A Vera acabou de dizer, hoje a Polícia Rodoviária Federal que não estava conseguindo operar. Você, semana passada, teve problemas de passaportes. Isso aí vai acabar, né? Com o próprio governo não ter o numerário para pagar o funcionalismo, que é 95% da despesa é funcionalismo, né? Pensões, aposentadorias e quejandos. É isso que vai acontecer. E o Temer, na única forma de política que sabe se fazer no Brasil, que é o toma lá da cá, né? Aquela a franciscana, né? Uma mão lava a outra, essa coisa toda. Eu acho que isso só mostra, que só acirra o problema da gravidade da crise brasileira. E se a Vera falou, se isso for acontecer mesmo, o Temer está envolvido também em crime de responsabilidade. Se ele transgredir a lei, né, que estabelece o teto dos gastos públicos, ele incorre no mesmo crime que impediu a presidente Dilma Rousseff.
Verdade, vai pedalar também.
Tá lá. E aí, como é que fica, hein, Andreas?
O Andreas, isso lembra de alguma maneira um pouco o governo Dilma, né? No final do governo Dilma, antes do processo de impeachment, também tentando trazer os deputados, liberando verba, né? Você vê algo muito parecido nesse caso?
É evidente que lembra. Ninguém é vice-presidente da Dilma Rousseff impunemente, né? Ninguém embarca nessa canoa impunemente, mas como coadjuvante, como sócio menor. O que não dá para acreditar é que o Temer fosse líder da organização criminosa. Sócio menor, né? Capitalista, estava ali atrás e tal. Tudo isso eu acredito. Mas coadjuvante, não me venha botar o PMDB e o Michel Temer, o vice decorativo, de protagonista dos esquemas desenvolvidos nos governos do PT. Nessa eu não caio. Hoje, houve, para complementar o que Vera e Madureira falaram, um encontro verdadeiramente vergonhoso do presidente Temer com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aquele que deveria ser o expoente do Partido Liberal, né, brasileiro, que pode ser o presidente, e o senhor Paulinho da Força, que vinha batendo duramente no governo Temer. Qual foi o motivo do encontro? Paulinho da Força é líder, obviamente, da Força Sindical. Um patriota, né? Grande homem público. Foi lá pressionar o Michel Temer, porque está aberto o jogo do toma lá da cá, né? Da manutenção. Como eu digo, ninguém está puro. Temer não está puro. Foram lá negociar alternativas ao fim do imposto sindical. Avaliem a gravidade disso. A reforma trabalhista, que tramita rapidamente, acabará com o imposto sindical. E eles foram lá discutir uma alternativa. Parece que a ideia defendida pelo Paulinho da Força e encampada pelo Temer, isso é gasto. É que imediatamente após a votação da reforma trabalhista, o presidente solte uma medida provisória com vários elementos, entre os quais a criação de uma alternativa, que consiste num período de transição para o fim do imposto sindical e na criação de uma espécie de assistência que substituirá o imposto sindical. É nesse nível que está o toma lá da cá. E eu vou deixar bem claro aqui a minha opinião, né? Porque, ao contrário do que pensam os robozinhos aí das redes sociais e os haters, a gente não tem governo de estimação, não tem político de estimação. Eu estou batendo duramente no presidente Michel Temer. É inadmissível que ele crie uma alternativa ao imposto sindical. É inadmissível que o Brasil dê um avanço acabando com esse imposto sindical e logo depois o presidente, em busca de sobrevivência, chancele a criação de uma alternativa. Não é aceitável.
Esse é o problema da crise política que a gente está vivendo e que hoje, espantosamente, o Jarbas Vasconcelos aqui no Jornal da Manhã falou que estamos vivendo um período de razoabilidade, que não é nada tão grave, que não é nada tão sério, porque as pouquíssimas conquistas desse governo, as poucas coisas que são elogiáveis nesse governo, estão se perdendo nessa tentativa desesperada do presidente de salvar o seu mandato. Uma delas é isso que o Andreasa falou, é louvável, era louvável a ideia de se acabar com o imposto sindical. Agora ele está cedendo ao lobby das centrais sindicais, vai criar essa transição, criar uma tal contribuição assistencial, as coisas vão ganhando nomes estapafúrdios para substituir os cartórios que existiam e manter a sinecura, né? Além disso, ele vai acabando com as... vai dando discurso, aí sim, o Andreas tem razão, pro PT, porque ele vai acabando com programas sociais porque tem de cortar em algum lugar, o cobertor é curtíssimo. Então, não só cancelou o aumento do Bolsa Família, que tinha batido bumbo e vendido como uma grande conquista, porque a Dilma não dava há muitos anos, quanto agora, para se sobrepor a essa coisa de que o teto de gastos vai engolir quase todo o orçamento do ano que vem, estão pensando em acabar com o tal do abono salarial. Tudo bem, é uma excrescência, é uma coisa antiga, mas vai dar discurso ao PT num ano eleitoral que acabou com um benefício que é para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, o governo vai se enredando, vai ficando cada vez mais impopular, se é que é possível, é capaz desse governo instituir a popularidade negativa daqui a pouco. E tudo isso para manutenção. E por que essa manutenção? E em nome de quê? Ele vai ter força para aprovar as reformas? Trabalhista pode ser, mas eles já estão prometendo uma série de medidas provisórias, e inclusive essa história do imposto sindical, para mitigar o que for aprovado. E a previdenciária, que é a que é mais necessária para que a imposição do teto faça sentido. Essa não passa nem com reza braba. Ninguém mais acredita nisso.
Madu?
Não, eu acho que só falta alguma coisa, né? Depois do fundo partidário, vão criar o fundo sindical. Né? Aí, vai ter, além de fazer partido no Brasil, vai ter a indústria do sindicato, que aliás já tem, né? O Brasil parece que tem mais de 11 mil sindicatos, né? Disputando aí esse tributo aí, esse imposto sindical horroroso, obrigatório. Vão criar um fundo sindical em que você, nós, os trabalhadores, vamos ter a menor chance de intervir. Não, isso é inaceitável, entendeu? É inaceitável. Vamos deixar esse recado bem claro aí pro governo, que eles não me venham com essa, muito embora é aquela história, né? Paulinho da Força realmente é manca do caráter, para dizer o mínimo.
Bom, acho que já falamos também de...
Não, é importante isso que o Madu lembrou do fundo partidário, que é um outro puxadinho que está sendo criado, que a gente vem falando aqui, batendo muito nessa tecla, como um modo de sobrevivência dos políticos, e que pode consumir nada menos que 6 bilhões de reais. Então é um saco sem fundo de dinheiro, zero preocupação com ajuste fiscal, zero preocupação com reformas que sejam de longo prazo e que ajustem a economia. A gente está indo por um caminho bastante perigoso.
Acho que de certa maneira a gente falou
Patrick,
também... Oi, vai lá, Andreasa.
Eu tenho falado aqui sobre isso também praticamente todo dia, né? Os partidos estão todos trabalhando, porque afinal de contas até setembro tem que se decidir quais serão as regras para a eleição, para as eleições de 2018. E uma das coisas que eles vão enfiar a goela abaixo da população, todos os partidos estão trabalhando por isso, e é o grande sonho do PT, sempre foi, não conseguiu fazer avançar na época que foi governo, vai fazer avançar agora, fundo partidário já existe, é o financiamento público de campanha, tirar do tesouro recursos para pagar a campanha desses vagabundos que vocês estão aí batendo panela contra.
Legal, vamos trocar de assunto, porque acho que a gente já falou da polícia rodoviária, da situação bem complicada nessa redução, enfim, e nos próximos dias, só como informação, deve ser divulgado esse cronograma com o fechamento dos postos da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil, que é uma pena em relação a tudo isso que a gente vem dizendo aqui. Um outro assunto também deste bloco, a justiça em segunda instância negou liberdade para o ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto, e o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, o Antônio Palocci. Vacari já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 5 ações criminais por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na semana passada, a Justiça Federal tinha absolvido o petista, né, a gente já falou aqui, em um dos processos, e o livrou de uma pena de 15 anos e 4 meses. O desembargador federal, João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou também pedido de habeas corpus de Antônio Palocci. O petista está preso desde outubro de 2016, quando foi levado quando foi alvo, né, melhor dizendo, da 35ª fase da Operação Lava Jato. Vera, começo com vocês.
Importante para o Sérgio Moro essa decisão, porque apesar de terem absolvido o Vaccari em um dos processos, ele ainda é réu em muitos outros, e com isso os desembargadores do TRF demonstram ver razões para mantê-lo preso e razões, portanto, para inferir que existem indícios de culpabilidade dele em outras ações. No caso do Palocci, importante também isso para a Força-Tarefa e para o Moro, porque ele está no meio de um processo bastante delicado, bastante cheio de vai e vem, de delação premiada. Se saísse, ele deveria esmorecer nesse sentido, né? Ele já tem uma condenação, mas não tem nenhuma condenação em segunda instância ainda, que é o que faria ficar cumprindo pena, aí sim, segundo a determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, para o Moro, são duas... ele obtém, assim, dois avais importantes do TRF4, que vinha com ele na maioria das decisões, tá? E na semana passada deu essa decisão contrária no caso do Vaccari. Para ter uma ideia, só 30% das decisões do Moro têm sido modificadas pelo TRF. Está nessa proporção. No começo da Lava Jato era ainda menos. Então, para ele ganhar força, para ele ganhar respaldo, foi uma decisão bastante importante.
E são dois petistas que continuam na cadeia, o Andreasa.
Ocorre o seguinte, essa decisão foi tomada exclusivamente pelo juiz Gebran, né, que é o relator, especificamente no caso do Vaccari. Na decisão aí tomada pela turma, que absolveu o Vaccari na semana passada, o Gebran foi voto vencido. Os seus outros dois pares votaram contra o relatório dele e o Vaccari, portanto, foi absolvido. A manutenção da prisão preventiva do Vaccari, repito hoje, foi decidida monocraticamente pelo Gebran, que, porém, terá de submeter a decisão à oitava turma, composta pelos mesmos dois pares que absolveram o Vaccari. Então, é uma vitória relativa do juiz Sérgio Moro. Ela só poderá ser comprovada quando aqueles que o derrotaram, que reformaram a sua decisão na semana passada, forem consultados sobre a manutenção da prisão preventiva do Vaccari. Então, não é tão evidente assim a vitória do juiz Sérgio Moro, se é que tem alguém ganhando alguma coisa no Brasil hoje.
Será que é só em caso de recurso que tem de submeter a turma ou é automático? Não tenho essa informação.
Bom, de qualquer maneira, é uma boa questão, mas me parece, pelo que eu entendi, que irá a turma.
Tá.
Não sei se como efeito de recurso, mas irá a turma, tem até data para que ocorra esse julgamento. E é isso, né, Vera? Os outros dois foram os que absolveram o Vaccari. Serão os mesmos que decidirão se a prisão preventiva dele continua ou não.
Você, Madu?
O que eu quero saber é o seguinte, se esse pedido de liberdade do Vaccari é concernente, né, se refere aos outros processos que ele ainda está respondendo, que não foram julgados ainda. O fato é, não tem muito o que comentar, quer dizer...
Eu acho que é pelo fato justamente dele ter sido absolvido, eles entraram em seguida com esse pedido de que uma vez absolvido ele deveria ter a preventiva relaxada, Madu.
Eu acho que ele está respondendo a outros processos.
Também está.
A ideia é manter ele preso, né, e sem querer ser um cara vingativo e tal, mas esses caras do PT nunca se sabe, né, sempre é bom manter a salvo da convívio com a sociedade, né, para o bem de todos.
Legal, alguma colocação? Então vamos a nossa última parada aqui no 13 e 1, voltamos já falando sobre as cotas na USP, um assunto também muito polêmico aqui no 13 e 1. Vai lá, Reginaldo.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
De volta com 3 e 1 desta quarta-feira, a Universidade de São Paulo decidiu ontem que vai implantar cotas no vestibular da FUVEST. A nova política foi aprovada em reunião do Conselho Universitário, o órgão máximo da universidade. Quem traz mais detalhes, vamos entender todas as questões com o repórter Anderson Costa. Fala, Anderson!
Boa tarde, amigos da bancada. E a USP decidiu adotar a política de cotas sociais e raciais a partir do vestibular 2018. A principal universidade do país foi uma das últimas a aceitar o sistema de reserva de vagas que vai beneficiar estudantes de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. As cotas serão adotadas de forma escalonada e até 2021, metade das vagas serão destinadas a estes alunos. O reitor da USP, Marco Antônio Zago, acredita que a mudança de perfil dos estudantes será benéfica para a formação.
Não faz sentido esperar que os nossos alunos universitários, da universidade mais proeminente do Brasil e da América Latina, onde são formadas grandes lideranças, que eles sejam formados num processo quase de segregação, em que estão todos idênticos, da mesma camada social e do mesmo background. Esta mistura, vamos dizer assim, que ocorre desse perfil mais diversificado é benéfico, inclusive, para o processo de educação universitária.
No vestibular deste ano, 36,9% dos alunos aprovados na USP vieram de escolas públicas. E aí, amigos, vocês consideram positiva ou não esta mudança de postura da Universidade de São Paulo?
Começo esse tema com você, André Azar.
Eu sou contra a política de cotas. Acho que você não combate, é uma questão conceitual, você não combate uma distorção identificada com outra distorção evidente. Eu desconfio muito desse tipo de mecanismo, porque, embora ainda os números ainda vão aparecer, possam beneficiar pessoas, algumas dessas pessoas que entram na universidade por meio de cotas certamente serão beneficiadas. Esse tipo de sistema beneficia muito mais os grupos de poder que estão por trás, os grupos de poder que se fazem representantes, vozes das valorizadíssimas minorias, né? Algo muito comum no Brasil hoje em dia é a força desses grupos de pressão. Então, eu tenho uma grande desconfiança sobre o que vai por trás, o que fundamenta, o que está na origem disso. Circula muito dinheiro para que se possa representar os oprimidos no Brasil.
Eu acho que as políticas afirmativas estão por merecer aí uma pesquisa de sua efetividade. Eu também desconfio delas. Eu sou sempre a favor de investimento em educação de base, que aí sim qualifique todos para, em igualdade de condição, disputarem as vagas. E acho que a universidade pública passou do tempo de discutir também outras formas de financiamento, formas alternativas de financiamento que não sejam só pelo Estado, e que aí sim estudantes que possam pagar contribuam de alguma maneira, seja com trabalho depois de formado, seja até com pagamento de mensalidade, para que se financie a universidade pública e o Estado invista naquilo que é a sua função principal, que é a educação de base de boa qualidade. É só isso que vai fazer com que as pessoas, de que cor seja, de que classe social seja, cheguem à universidade ou vestibular em igualdade de condições. Eu acho que o sistema de cotas é uma coisa transitória que não resolve o problema e que mascara o problema.
E você, Madu?
O ensino público gratuito no Brasil, ele foi degradado. E eu posso dizer isso porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, seja no Paraná como no Rio de Janeiro, em boas escolas públicas. Minha mãe era professora de escola pública e, na verdade, a escola pública é a que era boa, né? As escolas privadas daquela época eram consideradas, tipo assim, era para quem não conseguia aguentar o tranco da escola pública. E tanto é que eu passei por uma universidade pública federal, engenharia. Na minha época, era 30 candidatos por uma vaga. E tudo isso estudando escola pública a vida inteira. E hoje não existe isso. Então, é óbvio que o governo tem que prestar atenção no ensino público, gratuito e democrático. Porque na escola pública eu convivia com crianças, colegas de todas as características físicas e todas os estamentos sociais e tudo, isso foi muito bom para a minha formação. E essa questão da lei das cotas raciais, eu acho isso uma bobagem, acho uma coisa racialista, atrasada, obtusa, não é científico isso, né? É uma bobajada. Eu fico imaginando o cara que é caucasiano, branco e pobre no Brasil. Esse está ferrado, né? Esse não tem chance nenhuma, porque ele não pertence a nenhuma das minorias, né? Entre aspas, né? É, étnicas, ou sei lá como é que se chama isso, porque eu me recuso, né? Como um cara amplamente contra qualquer política racialista e racista, né, que para mim é a mesma coisa, você fazer esse tipo de distinção. Eu acho que realmente, dada a situação do ensino público hoje, né, as crianças, os jovens que ficam realmente condenados, e esse infelizmente é o termo, ao ensino público, elas têm menos chances de entrar para as universidades gratuitas federais, que por acaso são as melhores. É, acontece essa enorme distorção que justamente aqueles que podem pagar são aqueles que frequentam as universidades públicas federais e estaduais. Acho que, inclusive, o ensino de terceiro grau, o ensino universitário, deveria ser, como é nos Estados Unidos, pago. Pago e ou você financia para quando a pessoa, depois da formatura, o profissional, ela devolver, pagar, ou então ela... os pais pagarem e tal, como nos Estados Unidos, as pessoas, logo que a criança nasce, já fazem um fundo para poder pagar a universidade. Eu acho que aqui está, como sempre no Brasil, está tudo errado, não é não, pessoal?
Claro, Madureira, e aliás, a gente vai ouvir, claro, a participação também dos nossos ouvintes, porque esse é o tema do nosso WhatsApp.
Ô, Patrick, posso dar um recado aqui?
Claro, claro.
Vai lá. 10 segundos?
Claro.
Eu queria mandar um recado aqui para o nosso ouvinte, hater, um dos mais presentes aqui no YouTube, o Edson Vec, que é patologicamente apaixonado por mim. É uma coisa que me constrange. Eu queria dizer para ele que eu sou casado, sou feliz. Quando o programa aqui acabar, eu vou para minha casa encontrar minha família, ter um final do dia feliz. E convido você, que deve ser um cara solitário, vai tomar um chope, relaxa. Não, não fica o dia inteiro na internet atacando, xingando as pessoas. Não faz bem, não para mim, que a minha vida continua. Para você, cara.
Vamos ouvir os ouvintes lovers agora.
Tá certo, o recado tá dado, Andreasa. Vamos então à participação dos nossos ouvintes. A pergunta, o tema que a gente tava discutindo há pouco, né? O que, que você achou da decisão da USP de adotar essa nova política no vestibular da FUVEST? O que, que eles acham, Reginaldo? Coloca aí.
Eu sou contra as cotas na FUVEST, porque eu acho que as cotas são feitas para quem é inferior e o negro não é inferior ao branco. Eu sou a favor de cotas para a escola pública, porque infelizmente tem um déficit da escola pública em relação à privada, mas somente nesse caso, em relação a negros, não. Diego de São Paulo.
Lúcia, falo de São Paulo. Eu acredito que as cotas raciais, seja para a universidade pública, como para o serviço público, os programas sociais, os FIES, têm sim uma grande validade para corrigir uma injustiça histórica, seja com as minorias raciais, seja com os pobres. Mas o que a gente tem que lutar mesmo é para ter uma escola de qualidade, do fundamental ao segundo grau.
Completamente contrário ao estabelecimento de cotas. Estamos nivelando a educação por baixo. Aqui José Guerra, engenheiro de Perdizes, São Paulo.
Aqui é Elisete, do bairro do Belenzinho. E eu gostaria de falar que eu acho ótimo, que bom que a USP abriu as suas portas, né? Apesar que eu não sou a favor das cotas raciais, apenas as sociais, mas eu acho que já é um caminho.
Aí a participação dos nossos ouvintes...
Divididos,
2-2, né? Foi isso que eu
contei certinho.
É mais ou menos isso.
Bom, Madureira, pelo jeito, a comemoração dos 30 anos foi boa.
Foi boa, né?
Porque ele sugeriu uma música hoje, algo evocativa aqui. Pelo jeito, ele tomou
um
caldo de piranha no fim de semana.
Nossa.
Ele pediu Gretchen, não
como
a Gretchen
assim?
Exatamente, mas o Switch da Katy Perry, que foi inspirado pela Gretchen. Sei lá, ele tá rebolativo hoje.
Ele é fã da Gretchen.
É isso, Madu? Você é fã da Gretchen?
Também sou, claro. Shake Le Bumbum.
É isso, a Katy Perry curtiu a Gretchen, chamou ela lá pra gravar o vídeo. Vamos ouvir o Switch Switch.
Legal, gente. Bom
tchau.
Final aqui nessa edição.
Fala,
do 3 em 1.
Andreas tá falando ali, foi som dele.
Dá um recado, Andreas.
Não, eu sei quem é a Gretchen, mas não sei... Eu sei quem é a Gretchen, eu não sei quem é a outra, mas tô fechado com a Gretchen. Força, Gretchen.
Poxa,
tchau,
a
pessoal,
Katy Perry
até amanhã.
É mais novinha, Andreas. Tem dó, vê aí.
Tchau, tchau, gente. Até amanhã.
Tô fechado com a Gretchen. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming.
coming at your mouth, 'cause I stay willing when you're up like. Swish, swish, bish, another one in the basket. Your game is tired, you should retire, your bad is cuter.